somos seus futuros vizinhos e criamos o canal de podcast Os Vizinhos, que tem o objetivo de acompanhar projetos que envolvem os moradores e a população do entorno das Smart Cities inclusivas, buscando construir um convívio pleno e saudável entre as comunidades e os moradores.
Olá, tudo bem? Aqui é o Miguel Ortiz do canal podcast Os Vizinhos. Estamos com dois vizinhos hoje aqui, dois vizinhos ecológicos para a nossa entrevista, nosso bate-papo. É a Renata Biardi e o Robson Biardi, os dois R's dos ecológicos. Eles são empresários da I9 Tijolos Ecológicos e vieram hoje conversar e bater um papo com os vizinhos nas Smart Cities.
Os vizinhos nas Smart Cities.
Tudo bem, Renata? Como é que tá?
Boa noite, Miguel. Boa noite, Robson. Tudo bem com vocês?
Bem, graças a Deus. E tu, Robson, como é que está?
Oh, bem, cada vez melhor.
Trabalhando bastante aí nas Smart Cities?
Bastante. Serviço não falta, graças a Deus.
Isso é bom. Eu preciso de vocês, assim, para... ou nós, vizinhos, precisamos de vocês, saber um pouco de cada um de vocês, nesse ramo que vocês estão, na construção de tijolos. E contar um pouco da história, né? Cada um de vocês, mesmo vocês trabalhando junto, cada um de vocês tem a sua história. E contar um pouquinho para a gente como é, como foi, como iniciaram. E qual a ideologia de vocês em relação ao tijolo ecológico e, consequentemente, a construção de tijolos de residências, né? Ou, digamos, residencial e comercial, né? Com tijolos ecológicos. Então, vamos lá, Robson, está contigo. Fique à vontade.
Eu sou engenheiro de produção e trabalhei sempre na parte mais de metalurgia, né, em usinas de açúcar e álcool, mineradoras, manutenção, e não tinha experiência com construção. Mas eu quis entrar nessa área, né, porque o déficit habitacional é muito grande e é um mercado que sempre é bem forte, né, um setor forte, a construção. E aí eu comecei a pesquisar lá para 2009, formas de entrar na área da construção, mas de uma maneira diferenciada, né? Não ser a construção convencional, tradicional que existe. E pesquisando aí na internet, pesquisa, vendo tudo, eu gostei muito aí do sistema de solo cimento, né? Que é o tijolo ecológico, porque ele atinge aí bem o triple bottom aí, que é comentado hoje, que é o tripé da sustentabilidade. Ele abrange bem aí tanto a área social, ambiental e, obviamente, econômica, né? Então, ele era um produto que atendeu perfeitamente esses três pilares. E aí eu comecei a fazer uma máquina manual, né? Uma máquina de prensar manual, começamos a prensar tijolos ecológicos e começou a ter aceitação pelo público, porque fica uma obra bonita, é um sistema construtivo diferenciado, né? Gera curiosidade, além de tudo, porque o pessoal não é acostumado a ver esse produto, embora ele seja bem antigo, né? A patente dele é de 1922, mas ele ainda é desconhecido da grande massa. E aí a gente começou a gostar e começou a gerar pedidos, e aí... os primeiros que começam a apoiar a gente é a família, né? Meu pai, meus irmãos, aí a gente começou a trabalhar junto e crescendo o negócio e gerando mais clientes e fomos expandindo. Aí compramos máquina já hidráulica, né? Abandonamos a maquininha manual que eu tinha feito lá. E o negócio foi crescendo, foi gerando novas possibilidades, porque a gente tem essa pegada de transformar aí. Hoje a gente... produz o material, o nosso tijolo ecológico, com resíduo da construção, né? O que torna ele mais ecológico ainda. Então a gente transforma passivo ambiental em ativo econômico. E estamos difundindo essa técnica construtiva, esse sistema construtivo, para o maior número de pessoas possíveis, abrindo novos mercados, novas regiões, né? Transmitindo esse produto aí, que traz vários benefícios para o cliente também. né? E embarcado nisso tudo, ele dá até uma redução de custo final da obra. Então tem uma série de vantagens, a gente tem material explicativo e cada vez o produto vem ganhando mais adeptos aí, né? Por todos os benefícios que ele traz, tanto ambiental, como social, como econômico. Renata, pode assumir agora.
Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, né, para nós estarmos aqui essa noite neste bate-papo. E também parabenizar o Miguel por esse projeto. Eu achei bem interessante o formato. Deixa tanto nós, entrevistados, fica mais à vontade. Eu, pelo menos, me sinto mais à vontade com a questão do áudio. Não envolver imagem, vídeo, eu fico mais tranquila, né? E acredito que para quem vai ouvir também é bem interessante, porque a pessoa pode estar no carro, pode estar fazendo uma outra atividade e estar acompanhando o áudio normalmente. Assim como o Robson, eu também não tinha experiência nenhuma na construção civil. Eu dava aula de empreendedorismo e gestão do agronegócio em um curso técnico. E quando eu conheci o projeto, eu fiquei muito empolgada, né, por conta da questão da sustentabilidade, que era algo que eu pregava muito dentro de sala de aula, né? E aí eu acabei saindo da vida acadêmica para empreender na prática.
Nós estivemos conversando outro dia, até o Robson tocou no assunto do material, né? Eu aqui, eu estou no... Vamos esclarecer, eu estou aqui no Paraná, em Maringá, no Paraná. A Renata está aí em São Gonçalo do Amarante, distrito de Coratá, na Smart City Laguna. E o Robson está visitando a cidade, mas está nesse momento em Fortaleza e é de São Paulo. Então está bem globalizada a conversa aqui. E aqui no Paraná, quando eu conheci o tijolo ecológico, há um bom tempo atrás, era feito da terra, da terra aqui, a terra vermelha, né? Aí diziam, não, tem que ser a melhor terra daqui, porque ela dá liga. Aí outro falava, não, a terra daqui é ácida e vocês aí não é terra, porque a terra vermelha só existe aqui nessa região. E como é que vocês estão... Como é que funciona esse processo de fabricação do tijolo, sendo que aí o solo é arenoso ou tem essa terra que tem a liga... argila ou saibro, como é que é aí?
É, o solo, no caso, na unidade de São Paulo, ele é mais utilizado até para dar uma tonalidade diferente, né? Porque a gente tem uma variedade muito grande de solo nas determinadas regiões do Brasil. A gente conseguiu fazer com vários tipos de solo, porque é questão, é teste, né? Entender um pouco das propriedades do solo e saber as proporções de argila e areia. Mas a grande proporção que a gente utiliza é o resíduo da construção, né? Aquelas caçambas de descarte de obras tradicionais, obras convencionais, que geram muito resíduo, né? Para cortar a parede, passar tubulação elétrica, hidráulica, tudo aquilo é material novo, descartado em caçambas, né? E isso é triturado, vira um pó, tipo uma areia mesmo, e a gente produz com ele. E aí, dependendo da tonalidade do tijolo, a gente acrescenta um determinado tipo de solo também. Lá a gente tem essa flexibilidade maior. No Ceará, a gente ainda não achou assim, um fornecedor de resíduo próximo que viabilize, né, utilizar. Então, está utilizando o solo de terraplanagens, né, da região mesmo. Extrações legalizadas que extraem a terra. A gente compra o material e faz a prensagem.
E tu falou alguma coisa sobre utilização de resíduos recicláveis? Como existe essa possibilidade ou ela compromete? Como é que é?
Então, aqui não tem nenhuma usina que faz o processamento do resíduo próximo a nós, né? A ideia é futuramente instalar uma usina já junto com a linha de produção para a gente já processar esse resíduo e já utilizar como matéria-prima na produção do tijolo. Atualmente, nós estamos usando terra de nivelamento de terrenos, não tivemos dificuldade para achar, e o Robson vai saber melhor, porque é ele que faz essa parte da aquisição, da negociação com o pessoal aqui.
Entendi. E na tua chegada aí, no caso Smart City, assim, não Smart City, diga a Ceará, chegar no Ceará, no, a dificuldade dessa coleta, dessa aquisição do material, houve assim, muita dificuldade? Teve contato com fornecedor? Ou como é que funcionou? Foi difícil? Porque tu tá chegando numa região que não é tua, né? Uma empresa, e tu tem que ter matéria-prima. Tu teve facilidade em conseguir essa matéria-prima? Questão de custo, de demanda, né? Tu atender a demanda hoje, no caso, porque ainda é pequena as obras que vocês estão fazendo, mas a tendência de aumentar essa quantidade de construções, e qual é a perspectiva de vocês de atender essa demanda?
Quando eu fiz a aquisição dos primeiros materiais, não tivemos dificuldade. Naturalmente, todas as regiões têm as empresas já de terraplanagem, que faz extração, loteamentos novos, né? Inclusive na região aí no Ceará tem bastante loteamentos, então precisa fazer nivelamento dos terrenos. E tem empresas especializadas, né? A gente fez o contato. Em termos de valor, é praticamente o mesmo que a gente tem praticado ali em São Paulo, o valor da matéria-prima, e tem com abundância, não tivemos dificuldade para encontrar, não. Aí o intuito é, como a Renata disse aí, a gente conseguir ter o resíduo também, né? Conseguir produzir, né? Processar o resíduo para a gente utilizar ele, porque por enquanto na região ainda não tem nenhuma empresa próxima que viabilize esse projeto com resíduo.
Mas assim, questão de a perspectiva no atendimento da demanda que vai, porque a demanda será grande, né? É lógico, nem todos as pessoas que vão construir mais para frente vão optar pelo tijolo ecológico, né? Mas a gente tem uma perspectiva de demanda alta em relação a... Mas usando como parâmetro a região, né? Não dá para comparar com o estado de São Paulo, que seria injusto, né? Mas vocês estão tranquilos quanto a isso?
A expectativa é a gente fazer escalonado em crescimento aí, né? Começar a atender, ter uma demanda em torno de 40 mil tijolos mensais e ir escalando. É uma região muito promissora, né? Estamos com bastante loteamento, além da Smart City também na região aqui, né? Vários condomínios, e estamos na região metropolitana de Fortaleza, então é um mercado muito grande. Então a expectativa também acompanha essa grandeza da região, com as indústrias se instalando aqui no Porto do Pecém, né? Aqui na ZPE. Então a expectativa é grande. E a gente está se preparando para atender ela de forma escalar, né? Começando aí, partindo de 40 mil unidades mês e aumentando.
E questão de mão de obra, com certeza não existe mão de obra especializada nessa área. A tendência é capacitação, né? Vocês pretendem criar alguma maneira de capacitar pessoal?
Sim, a gente tem material didático, né, e profissionais já experientes que faz esse trabalho em São Paulo, que é desenvolver mão de obra já especializada nesse sistema construtivo. Porque outra questão também é que os profissionais já da construção civil mais tradicionais, às vezes não tem tanto cuidado e dedicação nas questões de medidas, né, de capricho, de fazer um negócio prumado, nivelado, como deve ser no sistema que a gente utiliza, né? O que mais se ouve em obras tradicionais aí é faz e depois tira no reboque. Não sei se você já ouviu essa frase aí. Então a gente...
Não, e depois... Se não dá certo, aí tira no, na, ti, na massa corrida, e se não dá certo, tira na tinta.
Exatamente. E aí a gente começou a ter uma experiência muito boa com jovens aí, aprendiz, que ainda não estava no mercado, não tem os vícios desse mercado também. A gente começou a ter uma resposta muito positiva treinando essa mão de obra do zero. Foi mais fácil do que pegar profissionais já da área de construção. E é o que a gente pretende aplicar aqui na região.
Essa é a minha ideia também em relação à empresa que eu estou indo constituí-la aí, que é a Eletro Laguna. Eu estive conversando outro dia com a Renata de, nessa capacitação, incluir que, vamos supor, até uma sugestão, né? vocês vão montar um curso de na área de construção civil. E, lógico, para não ficar desgastante, em intervalos, de repente, eu entraria com o meu curso de eletricidade residencial e comercial. Capacitaria ou os mesmos, né? Ou, de repente, até os mesmos que estão fazendo a construção civil, para eles terem uma noção básica de instalação elétrica residencial. E capacitaria também profissionais específicos para a instalação residencial. E como eu estou indo com uma empresa de materiais elétricos, então seria instalação elétrica. Também estou indo com a disponibilização de equipamentos de ar-condicionado, também eu treinaria, capacitaria para instalação do ar-condicionado e, dependendo da capacidade de cada um, se tornar até da manutenção do ar-condicionado posteriormente, né? E tem mais ainda que eu tinha comentado com vocês anteriormente, a geração de energia elétrica fotovoltaica também. Então, todo esse conhecimento que nós estamos levando para aí, tem gente para isso? Para absorver esse nosso conhecimento? Tem jovens, adolescentes? Ou vamos ter que importar?
Então, o pessoal aqui tem se mostrado muito receptivo, muito interessado por se tratar de algo novo. E é como o Robson disse, o interessante é pegar uma pessoa que nunca trabalhou na área, que não venha com os vícios, que é igual a pessoa que vai tirar a carteira de habilitação, né? É diferente aquela pessoa que nunca pegou um carro, que vai lá para aprender como a autoescola ensina, e aquele que já dirige há algum tempo. Ele vai chegar com a experiência dele, com os vícios, e isso acaba interferindo sim de alguma maneira. E com relação aos treinamentos, eu acho super válido e positivo essa integração do seu trabalho com o nosso, porque no sistema construtivo com tijolo ecológico, as instalações elétricas são todas embutidas dentro do tijolo, né? Então, por mais que o assentador não precise ser um eletricista, ele tem que ter uma noção básica para poder estar deixando pronto o básico para as instalações elétricas posteriores.
Ah, isso é bom. Eu tenho uma experiência que eu vim... Eu sou oriundo do Senai, né? Eu fiz Senai dos 14 anos até os 18, trabalhando na indústria. Posteriormente, passei para a Escola Técnica Federal, aí fiz eletrotécnica, depois veio a universidade. Bem depois. Trabalhei muito para chegar na universidade. Então, essa caminhada... Tem que ter perseverança, né? Se não tiver, fica difícil. E uma coisa, outra coisa interessante que eu tive conversando com alguns moradores, inclusive uma moradora, né? Eu falei do curso de capacitação, eu quero fazer, porque eu preciso aprender eletricidade de qualquer maneira. Então também é uma outra possibilidade de capacitar os próprios moradores, né? Para eles terem uma noção, não que eles vão executar a instalação ou a construção, mas saberem dar manutenção. Vocês vão chegar com um tijolo ecológico, que é um formato diferente, a construção diferente, uma filosofia diferente, mas eles tendo conhecimento do que é aquilo ali, é uma maneira diferente de lavar a parede, é uma maneira diferente de escovar a parede, não vai botar escovão, pode... Depois, para restaurar um tijolo desse é difícil. Não é uma parede normal que tu vai lá, coloca massa corrida ou gesso e passa uma tinta em cima, né? Então é interessante que até esse pessoal que mora, os moradores, nossos vizinhos, né? Que participe também desses cursos. Mas tudo é no seu tempo.
Você tocou numa questão importante aí também, que é a manutenção, né? Porque com o tijolo ecológico, na parte que ele fica aparente, o sistema construtivo que a gente utiliza, ele já é tudo embutido, parte elétrica e parte hidráulica. Então, a pessoa que vai subir a parede, ser o montador da alvenaria, ele já tem que entender os caminhos que vai passar a tubulação, porque isso já fica pronto. Mesmo que ele não seja um eletricista e não vai passar a fiação, mas ele tem que entender, né, que já fica tudo embutido. E na manutenção... eu encaro até como mais simples um pouco a questão do acabamento, porque se você pegar uma parede lisa que está rebocada e está com massa, você precisa dar uma manutenção na parede, cortar, fazer um buraco para tirar um vazamento, por exemplo. Se você quiser deixar a parede perfeita de novo depois, você tem que pôr a massa nela e dar um acabamento nela inteira, total, porque senão é igual o carro. Você bater e fizer só um remendinho naquele local, vai dar diferença. E com o tijolo, a gente consegue fazer o buraco na parede, se for, tiver a necessidade, e depois tampar só o local também, porque assenta só a frente do tijolo como se fosse um azulejo. Então, mesmo que faz o buraco, depois você não precisa reparar a parede toda para ficar igualzinho. Você coloca só a frentinha do tijolo, a plaquinha, ele vai ficar perfeito, né? E você não precisa restaurar a parede inteira para ficar igual, como se fosse uma pintura, né? Então, essa parte da manutenção é interessante também. O pessoal sempre pergunta, né? A gente não tem problemas assim, porque você faz um serviço de qualidade com material, uma tubulação de qualidade, não vai ter problema tão cedo, mas quando tiver... essa questão do acabamento na manutenção, eu acredito que é até mais simples do que a parede convencional.
Inclusive, tu falou na parte de tubulação, a tubulação hidráulica, por exemplo, é bem criterioso, né? Porque se tu fizer uma instalação hidráulica com material de baixa qualidade ou não fizer corretamente, imagina um vazamento, né? O transtorno que daria, né? Então, o produto que vocês estão entregando, pelo que eu estou entendendo, ele tem que ser bem criteriosa mesmo a especialidade, né? Quem estiver trabalhando, quem estiver construindo, uma supervisão bem feita, um bom... Não digo nem pedreiro, né? O cara aí já é... ele é um cientista.
A gente chama ele de montador.
Tem que ter... Ele tem que ser... Ele não é nem, não chega a ser um generalista, mas ele tem que ter várias especialidades, né? Porque o projeto em si é interessante. Outra coisa bastante interessante. O próprio o projeto, ele já vem específico com tudo. Não tem essa de... Ah, vamos dar um jeitinho, né? Vamos montar, depois a gente vê o que, que vai fazer. Tem que estar bem específico o que, que vai ser instalado no local. Como eu falei, né? Eu não vejo a hora de chegar aí. Até para trabalhar um pouquinho com vocês, né? Porque não vai ter como desvincular. Eu sou da área elétrica, eu tô andando, eu tô olhando para um poste, eu tô olhando para um padrão. Eu quero saber como é que são o padrão de energia aí, porque é diferente aqui do Paraná. Eu quero me certificar mesmo, assim, perante a concessionária de energia, né? Para poder assinar ou mesmo... ser habilitado para construir os padrões dentro, a gente já fala padrão, né? Porque é tudo dentro dos padrões exigidos da concessionária. Eu preciso disso aí, preciso saber. A tensão elétrica é diferente daqui, aqui é 127, 220, aí é 220.
Ah, sim, aqui a tensão é 220 e eu descobri na prática, né? Alguns dias após ter chegado aqui, porque até então. Eu tinha usado o notebook, o celular, mas aí eu descobri essa diferença na tensão o dia que eu resolvi secar meu cabelo, né? Eu mal coloquei o secador na tomada, a resistência já ficou vermelha, já deu aquele cheiro de queimado, eu tirei rapidinho. A sorte é que não queimou, levei ele de volta para São Paulo, ele tá funcionando normalmente, mas eu fiquei um bom tempo sem poder secar o cabelo por aqui.
Não teve jeito. O que se salva, no caso, quem sai da região sul e sudeste, indo para aí, não sei se é estado de São Paulo, o interior acho que é 126, 120, não sei a capital. E o Rio de Janeiro também, que o Brasil é enorme demais, a extensão é enorme demais. Mas assim, ar-condicionado, por exemplo, 220 aqui, vai dar certo aí. Já um secador de cabelo. Equipamentos menores, normalmente são a tensão mais baixa da região que tu tá. E esses que sofrem, né? Tu tem que comprar tudo de novo e deixar para trás. Máquina de lavar, tem que trocar, tem que tomar cuidado, máquina de lavar. Agora, o que é bivolt, carregador celular... O próprio, a fonte do notebook, as TVs são bivolts, né? O que é bivolt é tranquilo. Quem tem o tal do chuveirinho lá tem que ficar esperando. Quando instala o chuveiro aqui, o chuveiro vem 627, dá problema. Mas assim, mas isso é interessante. Então, tudo isso eu estou já analisando. E no grupo do WhatsApp, né, foi feito um questionamento desse aí. Qual a atenção aqui? Alô, vizinhos, é 220. É 220, 380 no bifásico? Nas máquinas de vocês, 380. É puxado, hein?
Ai, o chuveiro elétrico. A nossa casa é a única que tem chuveiro elétrico aqui na Smart City. O pessoal aqui toma banho frio, né? O chuveiro deles não tem. É igual aqueles que a gente costuma usar nos quintais. E quando falam em chuveiro elétrico, eles já olham para você como se você fosse um extraterrestre, né? Eles já perguntam: nossa, mas você não tem medo de tomar um choque? Eletricidade com água, esse negócio é meio perigoso e tal. Então, foi um outro choque, assim, para mim, de cultura, essa questão. Porque, como aqui faz muito calor, durante o dia eu até tomo banho gelado, mas eu não me adaptei. Por exemplo, antes de dormir, eu vou tomar um banho gelado. Eu acordo, nossa, vou tomar um banho gelado. Não, gente, não consegui me adaptar. E aí, isso é motivo de chacota aqui, o pessoal. Como diz o pessoal aqui no Ceará, o pessoal manga da minha cara por causa desse chuveiro elétrico, vocês não têm noção.
Mas a água ela fica numa temperatura agradável, é só tu que não te adaptou ainda. Tu falou agora, tu falou de caixa de água, banho, chuveiro. Eu lembrei de caixa d'água e lembrei de laje. Essas casas de vocês, como é que é a estrutura dela? Pode falar um pouquinho assim? Uma casa básica, uma residência básica, não é questão de preços, é questão de infraestrutura. O que ela compõe, como é que é a estrutura, o que pode ser feito, qual o limite dela? Um piso, dois pisos, três pisos? Poderia me explicar isso aí?
O tijolo em si, ele, o sistema construtivo, a gente tem obras de até fizemos três pavimentos, normal com ele, né? A gente tem conhecimento de obras de mais pavimentos, mas a nossa experiência foi até três. E utilizado ele normal, laje na obra toda, direto, né? Para fazer a laje piso. E a resistência dele é maior, né? A gente trabalha com tijolos de 4 MPa para cima na resistência. Geralmente tijolo cerâmico tradicional não atinge 1 MPa, né? É 0,6, 0,8, então o nosso é 4. A gente tem obras mais solicitadas que a gente está atendendo um cliente que pediu com 6 MPa, estamos fazendo. A gente tem produto de 9 MPa, então depende muito do projeto, né? Mas independente disso a gente consegue atender. Até obras de três pavimentos a gente já fez com tranquilidade. Né, o que surgiu para a gente fazer, muros de arrimo, que aí tem uma solicitação maior ainda por causa da carga do aterro, né? Então, quanto a isso, também não tem problema, ele é mais resistente na questão de compressão, de resistência física, assim, digamos, dele. E também ele é isolante térmico e acústico, ele é mais, tem propriedades, né, de maior capacidade de isolamento térmico e acústico. Então, em relação à obra aí, ele é bem superior também nesses pontos aí, essas qualidades para fazer obras.
E no caso, o CREA, por exemplo, que é o fiscalizador oficial aí, não sei se ele ainda é tão rigoroso como era antigamente, mas eles reconhecem com tranquilidade essa obra, né, em si, nesse tipo de alvenaria, né?
A gente nunca teve problema a respeito de CREA, não, né? Às vezes, em algumas determinadas regiões, tem problemas com financiamento da Caixa, né? Que a Caixa tem umas leis, umas burocracias lá, né? Algumas certificações que eles exigem que o tijolo ecológico ainda não tem, né? Algumas normas específicas para financiamento da Caixa. É uma pauta que está sendo tratada até através da associação, a Aniteco. Mas quanto ao CREA, não teve objeção nenhuma. Inclusive, quem conhece, fiscais, engenheiros, quem conhece e entende de produto, vê que ele é uma qualidade muito superior e nunca tivemos nenhum tipo de problema com isso.
Ok. E questão assim de percentual, novamente não valores, mas percentual de metro quadrado em relação a uma obra de alvenaria normal. Há uma diferença? Que muitas vezes assim, a consultora chega, olha, eu tenho um produto aqui, ele além de todas essas características, todos esses benefícios, ele é tantos por cento mais barato o metro quadrado em relação. Eu sempre pego a coitada da alvenaria, né? Como referência, no caso de vocês. Qual é a relação de custo-benefício?
Tem uma questão de custo, tem uma diferença, assim, uma variedade grande, dependendo do projeto, do tipo de acabamento. Porque o nosso produto, o ideal é, por exemplo, na parte externa, quanto mais deixar ele aparente, que seria o acabamento à vista, maior é a redução de custo, né? E ele dá essa possibilidade internamente também, porque pode ser um tijolo que ele é só pintado, aplicado só a pintura. Então, nas áreas molhadas, né, lavanderia, cozinha, banheiro, o revestimento pode ser aplicado direto no tijolo, né, passar argamassa e pôr o revestimento. Então, você dispensa o chapisco, o reboco. Então, tem as características de cada obra. A gente consegue atingir aí de 15% a 25% de redução no custo final da obra. Depende do detalhamento e os tipos de acabamento, né? Onde, se a pessoa for querer uma obra toda rebocada, 100% rebocada, aí praticamente não existe diferença, né? Ele vai cair no mesmo custo. Mas o ideal, por ele já ser um produto de acabamento, um produto bonito, fica assim 85%, 90% de uma obra, a parte externa, fica aparente, que é o que dá redução de custo, e algumas paredes internas também. E tem essa redução mesmo onde vai o revestimento, né? Você pular essa etapa de material e mão de obra para chapisco e reboco. Então, atinge aí de 15% a 25%. Tem um número que dizem muito na internet, né, da redução de custo, que ficou emblemática para tijolo ecológico aí, que é 40%. Mas isso é se for ficar uma casa totalmente inteira à vista e for o próprio proprietário que for fazer, né, que tem esses números. Mas aí é casos muito específicos mesmo, porque ele possibilita, pelo sistema dele ser um sistema autoportante e de encaixe, né? A gente mesmo tem vários clientes que constrói a própria casa, as paredes, a gente tem vídeos, tem o material, a gente tem até o depoimento de clientes, e aí sim pode ser que atinja esses 40% famoso da internet aí, né? Porque o próprio proprietário está trabalhando lá, fazendo, executando a obra, mas no geral é 15% a 25% a gente consegue atingir, que já é bem considerável.
Além de todos esses custos que o Robson falou, tem um que eu gosto de citar, que muitas pessoas não levam em consideração, mas trata-se de um custo indireto e um custo que impacta tanto no bolso do cliente quanto no meio ambiente, que é a questão das caçambas, né? Pelo fato de você não ter que cortar a parede para passar a instalação hidráulica, elétrica, não ter aquele quebra-quebra, a geração de entulho é muito baixa. Então, isso faz com que reduza esse custo, que a gente sabe, eu não sei como que é aí no Paraná, né? Mas a gente sabe que o custo com as caçambas para descarte correto dos resíduos é um custo alto, né? Então, a gente consegue reduzir também esse custo, que impacta tanto no bolso quanto na questão ambiental.
Exatamente. Muito bom. O que desgasta muito a gente, que é o dono da obra, né, que tá, se descarte de entulho, tu entra na obra, muito desperdício. E esse desperdício desgasta. Uma caçamba de material, poxa vida, é muito material jogado fora, e é dinheiro aquilo ali. E alguns ainda conseguem reciclar, né? E aqui em Maringá, como tu comentou, tem onde coletam, né? Mas é caro para colocar esse entulho lá. Nossa, não tem noção. Então é difícil. Mas é muito bom saber que o caminho é esse aí.
E nesse caso do resíduo aí, o passivo que está gerando, é o desperdício, porque é material novo, né? A pessoa faz uma parede inteira em alvenaria tradicional, aí rasga toda a parede para passar a tubulação, aí aquele material novo está sendo descartado e depois o cliente tem que comprar material novo novamente para tampar aquele estrago que foi feito nas paredes, né? Então, a parede está lá bonita, levantada, você corta a parede para passar a tubulação e depois tem que comprar material novamente. Então, é um negócio que, já que estamos falando de smart, né? Smart city, hoje tudo é smart, smartphone, smart TV, que é inteligente, né? Por que não ter uma obra mais inteligente? Em vez de ficar jogando dinheiro na caçamba, né? Você reduz o custo final da obra, não tem resíduos, não tem entulho. Isso é interessante, o pessoal está consciente disso, né? É uma bandeira que a gente levanta aí em palestras e universidades, né? Que tem que ser é uma construção smart também, né? A casa em si, isso é uma construção inteligente.
É, e aí entra a sustentabilidade e outras coisas mais entram no circuito aí que envolve. Consumo de água, por exemplo, tu reduz muito no consumo de água, pelo que eu entendi. Tu já vem com o material pronto, tu instala e tu não usa tanta água quanto usaria aqueles túnel cheio d'água, transbordando, o cara vai lá de vez em quando, pega um balde d'água, põe na betoneira, betoneira batendo no ouvido o dia inteiro. Então deve ser bem, bem tranquilo, né?
Bem, bem tranquilo. A gente usa argamassa, massa polimérica também no assentamento, então reduz isso, a água, aquecimento, é, areia caindo pro chão para fazer toda aquela massa, né? No caso, a massa polimérica que a gente usa, ela já vem pronta, né? E reduz todo esse ciclo aí de desperdício que é ocasionado por, pela confecção das massas no canteiro de obra também.
Então, eu achei interessante a nossa conversa, já estamos com um tempo agradável aqui para a informação, mais que isso se torna desprezível, né? Maiores detalhes aí é com vocês nos canais de comunicação. Eu gostaria que vocês passassem o contato, no caso, como é para a Smart City, para os vizinhos, é o contato teu, Renato, passar para a gente ali desde o WhatsApp, Instagram, Facebook. E mesmo assim nós deixaremos na descrição do episódio todas essas informações, mas se tu puder passar pra gente aí já vai adiantando. Olha, tem gente escutando esse episódio nosso aí no Japão, na França, então fica à vontade.
É, legal, hein? Parabéns pelo trabalho aí e essa vizinhança que vai aumentando, né? A gente tem também o site, né, que independente da região, é o www.inoveconstruindo.com.br. Aí no Instagram é Inove Tijolos Ecológicos, no Facebook também. E o WhatsApp é 16, o DDD, 993990700. Aí qualquer dúvida também no site tem todos esses contatos, que é www.inoveconstruindo.com.br.
Nós estamos no Instagram e Facebook com a página oficial Inove Tijolos Ecológicos e também tem uma que a gente usa para divulgar os trabalhos aqui do Ceará, que é Eco Tijolos Inove Ceará. E o nosso WhatsApp é 85 99112 479.
Muito bom. E vocês gostariam de fazer alguma consideração, deixar algum comentário, deixar alguma coisa assim impactante aí pro pessoal se animar, ligar para vocês, fiquem à vontade.
Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite e parabenizar o projeto e dizer aos vizinhos que aproveitem, façam bom uso desse canal de comunicação para que a gente possa unir forças para construir a vizinhança que a gente deseja. Eu achei muito pertinente o nome, porque quem constrói uma boa vizinhança são os vizinhos, né? E aproveito para me colocar à disposição dos vizinhos, como moradora de uma Smart City, como empresária, o que vocês precisarem de informação, bater papo, trocar figurinha. Tamo aí, tamo junto. Uma boa noite a todos e muito obrigada.
Eu queria agradecer aí o espaço aí de estar compartilhando as informações.
É, inclusive, se eles tiverem... Bom, no site de vocês tem todo o material, tem todas as informações, né? Não chega a ser necessário tu tirar foto do desenvolvimento para mandar, porque já tem tudo disponível em site, em Instagram, né? Tá bem, bem tranquilo, né? Então, para o pessoal procurar... analisado, depois dá uma ligadinha, conversa, bate um papo, ou se tiver por perto, né, vem visitar a Smart City, faz uma visita no escritório de vocês. Então tá, eu queria agradecer vocês os dois pela boa vontade, pela distância que nós estamos entre nós três, e ficamos por aqui. Queria agradecer, Renata, uma boa noite para ti. Queria agradecer, Robson, uma boa noite para ti. Em breve eu estarei aí dando trabalho. Ou vocês dando trabalho para mim, né? Eu já vou com a minha malinha de ferramenta já para. Tá bom, Robson? E a gente não vai. Oi.
É, o recado aí final é o pessoal já que tá, são os vizinhos de uma Smart City, né? Pensar na Smart Construção também, né? Tem modelos construtivos aí diferenciados do tradicional, que é tão prejudicial aí para o meio ambiente, né? Então vamos pensar no conceito Smart como um todo. E agradecer aí o espaço e a oportunidade da gente estar conversando e estamos à disposição.
Oh, eu que agradeço vocês e bom retorno para São Paulo, né? Em breve está retornando para lá, o estado de São Paulo, né? 16 é Ribeirão Preto, né?
Isso, é.
Então, bom retorno e a gente se fala em breve.
Para uma cidade ser inteligente, ela precisa criar comunidades inteligentes. E os vizinhos querem participar ativamente da vida das Smart Cities.